Vamos começar? Bom dia. Paz e graça na autoridade do nome de Cristo. Vocês estão preparados para mais uma jornada para dentro da aventura bíblica? Eu vou dizer para vocês, aperte o cinto de segurança, porque nós vamos estudar um dos livros mais pesados que existe, que é Tiago. Tiago, uma vez eu li um livro sobre Tiago, que o nome do livro significa. O nome do livro era Que Fale Esse Chato. Mas eu quero dizer com você que Tiago não é chato. Tiago é realmente um livro escrito por alguém que quer nos levar para dentro de Deus de uma forma muito séria, muito segura. Mas é um livro riquíssimo. É tão rico que é difícil falá-lo numa aula. Eu estava lendo um comentário sobre Tiago e Eugene Peterson escreve o seguinte: o livro de Tiago, ele é escrito para uma igreja carregada de pecadores. A igreja, com o tempo, ela começou a ter problemas. Por quê? Porque a igreja é composta de pecadores. A igreja é como um hospital. E as pessoas estão doentes. E elas precisam ser curadas. Só que tem gente fora que também está doente. E tem gente dentro que está doente. A diferença é que estão dentro estão sendo curados, porque estão sendo curados pela palavra. A igreja primitiva viveu isso. Com a convivência, eles começaram a descobrir muitos problemas. As igrejas cristãs tiveram muitos problemas. Jerusalém teve muitos problemas. E aí surge um líder maravilhoso que é chamado por Paulo de uma das colunas da igreja, que é Tiago. Tiago, irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Alguém que durante toda a vida teve problemas de crer neste irmão milagreiro, mas que após a ressurreição, ele reconhece tudo isso. Outro comentarista diz: ninguém conhecia mais Jesus do que Tiago. É uma vida toda com ele. Então, quando você ouve Tiago, você vai ouvir aquilo que está mais profundamente em acordo com o que Jesus disse. Muita gente acha que Tiago e Paulo não concordam. Mas eu quero dizer para vocês que eu nunca concordei com isso. Eu vejo Paulo e Tiago completando-se, plenamente, sempre se completando. Nós não podemos entrar nos detalhes disso. São afirmações que precisam depois ser colocadas. Uma outra coisa incrível: a carta de Tiago mostra um dos primeiros pastores da igreja primitiva, executando habilidosamente a tarefa de confrontar, de diagnosticar, de lidar com crenças, comportamentos incorretos, surgido no meio das congregações, né? E eles estavam trabalhando os problemas. A carta de Tiago trabalha a sabedoria profunda e viva. A igreja precisa de sabedoria essencial. A sabedoria não é apenas conhecer a verdade. Sabedoria é a habilidade de viver a verdade. E Tiago quer mostrar para a gente como ter essa habilidade de viver a verdade, como vivê-la. Tiago, ele é aquele discípulo que tem a fama de o nome dele, o que se dizia dele, os adjetivos dele dizia que ele era joelho de camelo, de tanto que ele orava. Ontem eu li um comentário interessante que A tradição diz que eles tentaram matar Tiago jogando do pináculo do templo, mas ele deu um jeito de tropeçar e caiu de joelhos para poder orar pelos seus inimigos, para perdoá-los. E aí eles resolveram apedrejá-lo e ele morre de joelho. Ele viveu de joelho. O joelho dele era como de camelo, de tanto que ele orava. Esse é Tiago, que deixa uma carta surpreendente para nós. Um homem cheio de Deus, um dos maiores líderes da igreja de Jerusalém e da igreja de Cristo. Ele presidiu os grandes concílios, ele orientou. Ele foi capaz de pegar Paulo e pegar as doutrinas que estavam lá no meio dos gentios e colocar em ordem. Ele, sendo um judeu, ele tinha esta visão inclusiva. Eu diria para vocês que Tiago é fé em ação. Eu gosto de um comentário que eu tenho nas minhas mãos aqui, incrível, sobre a vida indivisa. Tiago é para mostrar que a vida não pode ser dividida. Fala do tratamento de Deus. Fala que nós precisamos aprender na vida. Tiago mostra logo de cara que nós precisamos aprender com as tribulações. Que a vida cristã, ela cresce. Se você quer crescimento, você precisa aprender com as provas. Você precisa aprender com as lições da vida. Você precisa aprender com os tratamentos de Deus. Você precisa aprender com os desertos que Deus coloca a você. E é isso que leva você à maturidade. Tiago, você vai observar que ele vai dizer que para você viver uma vida genuína, além das provações, e para enfrentar as provações, e ele vai falar de algo incrível que é uma vida de perseverança. Você precisa viver uma vida de perseverança. Mas não vai ficar só aí, ele vai falar sobre, para enfrentar isso, você precisa da prática da palavra de Deus. Você não precisa apenas da palavra, mas você precisa da prática da palavra. E com isso você tem uma relação profunda com Hebreus. Hebreus, vocês lembram que nós falamos que você precisa praticar a palavra. Tiago vai continuar isso e vai dizendo como é que faz isso. Quais são as pistas que você tem para praticar a palavra. À medida que você pratica, você é exercitado na fé. Para Tiago, se você não pratica, é porque você não crê. Fé e ação estão juntas. É incrível que naquela época havia um filósofo chamado Aristóteles que dizia a mesma coisa. Se você diz que conhece, mas não faz, é porque você, na verdade, não conhece. Porque conhecer é fazer. Tiago está dizendo a mesma coisa. Crer é fazer. Se eu não faço, é porque eu não creio. Se eu creio, eu faço. Fé é ação. Fé é prática. Então, ele trabalha com clareza isso. Interessante que Tiago vai dar uma ênfase muito grande e nessa vida indivisa, ele vai dizer pelo menos três áreas que nós temos que aprender. A primeira é a área de você não viver uma vida dividida diante da perseverança. Você precisa aprender a perseverar, né? A fé de vocês não pode ficar oscilando no meio das provações. Ele vai explicar como não fazer isso. Como não ficar com altos e baixos no meio das lutas. Você não pode ficar dividindo a sua vida. Se está tudo bem, você está bem em Deus. Se está tudo mal, você está mal em Deus. Não, isso é vida dividida. Você precisa de perseverança em qualquer situação. Veja, a igreja primitiva está sofrendo isso. E ele vai orientar justamente isso. Então, a segunda área que ele vai dizer que você precisa aprender a viver com simplicidade no meio das riquezas. Ouça o que eu estou dizendo. Simplicidade no meio das riquezas, no meio das vitórias que você tem, Você tem que manter a simplicidade. Você não pode ter uma vida dividida. Isto é, se alguém consegue ficar rico, continuar simples. E é isso que Deus exige. Né? E isso é que Deus exige. E Tiago vai falar sobre isso. É possível que a igreja de Jerusalém, as pessoas começaram já a progredir. E algumas começaram a ficar ricas. E na riqueza, muitos deles negligenciaram Deus. Começa a prosperar e vai deixando Deus de lado, a igreja de lado. Outra coisa que eles faziam erradamente, começavam a menosprezar o pobre. Tiago não aceitava que isso fosse acontecer. E colocar a esperança na riqueza era um perigo. Tinha que colocar a esperança em Deus. Esse livro vai falar sobre isso. Que a riqueza humana não passa de uma flor que murcha, de algo que não passa de ferrugem, usando uma linguagem, não passa de orvalho. Eu não sei se você já descobriu, mas é que o Tiago quer mostrar para nós que a vida não passa de um orvalho no sol do meio-dia. E sabe o que você deve fazer? Voltar inteiramente para Deus. Deus é a única riqueza permanente da sua vida. Se você não vive em Deus, você vive nada. E aqui ele mostra a pobreza da riqueza. Viver fora da realidade de Deus. Então ele propõe nessa área algo supremo. A terceira é que vive de forma sincera para com as palavras. E ele trabalha sempre essa vida dividida, né? Você não pode dividir. A sua palavra tem que ser uma palavra que tenha sabedoria, que venha de Deus. Por isso ele vai dizer que dos problemas da igreja é o falar. E nós temos que aprender a falar a palavra de Deus. E nós temos que aprender a palavra de Deus para poder falar a palavra de Deus. Então, boas palavras que proferem devem ser cumpridas por meio de boas obras. E é Tiago que vai falar do maior problema que existe no mundo e na igreja, que é o problema da língua. E ele vai dizer que a língua tem um problema, ela é ligada diretamente com o fogo do inferno. E se ela não for tratada pela palavra de Deus, e pela vida de Deus, e pelo Espírito de Deus, e pela salvação de Deus, você tem uma língua bem infernal. Tiago mexe fundo nisso. E muitas vezes nós estamos falando a palavra de Deus aqui, mas estamos falando a palavra do inferno ali. E se a nossa boca fala a palavra do céu, ou fala a palavra do inferno? E a palavra do inferno coloca fogo na família, fogo na igreja, fogo no mundo, fogo numa empresa. Incendeia para destruir. E esse é o pior problema que existe. Veja, Tiago está querendo mostrar qual é o problema que a igreja vivia e como a igreja pode se libertar disso. É uma clínica terapêutica, o livro de Tiago, de riquezas imensas. E a obra gloriosa de Deus e de Cristo fazendo e operando através do seu Espírito. Por isso, quando eu olho para Tiago, é tanta coisa para falar, que eu tenho que pedir de novo aquilo que o próprio Tiago diz: peça a Deus sabedoria. Tiago é um livro que mexeu com a minha vida desde a minha infância, agora dando um testemunho pessoal. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, eu estava decidido a decorar um versículo da Bíblia por dia. Mas um texto que marcou naquela minha pré-adolescência foi: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. A ninguém lhes impropera. Deus dá sabedoria. E a partir daquele dia eu comecei a pedir todos os dias da minha vida: Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria para andar, para viver, para tomar decisões. Nós precisamos diariamente de sabedoria. Aqui ele está falando sabedoria para viver na igreja, sabedoria para enfrentar as lutas, sabedoria para enfrentar provações, sabedoria para enfrentar contradições, sabedoria para aplicar a palavra de Deus na vida, no modo de viver. Então eu diria que os pais precisam de sabedoria, as mães precisam de sabedoria, os maridos precisam de sabedoria, as esposas precisam de sabedoria, os empresários precisam de sabedoria, os jovens, as crianças. Sabedoria é uma arte e habilidade de praticar e viver as verdades de Deus, integrando-as em toda a realidade da vida. Então eu quero chamar vocês hoje a essa lição de Tiago, uma lição de sabedoria, como é fé em ação. Eu diria que é sabedoria em ação. Uma vida não dividida, uma vida integrada. Tiago chama a integridade cristã, a integridade humana. Por isso que ele trata da realidade da vida e da superficialidade da vida. Da superficialidade da palavra humana que não flui da palavra de Deus, da superficialidade da riqueza. Ninguém na Bíblia mexe tão forte quanto a realidade da pobreza da riqueza do que Tiago, e da riqueza da sabedoria de Deus. Então é um texto para nos alertar, para nos ensinar a viver. Olhe para esse texto com esses olhos e você vai ver a grandeza disso. O Tiago, ele tem uma coisa incrível. Eu quero que você abra a Bíblia, você vai ver o seguinte. Ele expressou, Tiago, ele queria unificar a nossa vida, ele queria pegar os leitores deles para que eles devotassem sua vida a Deus e ao Senhor Jesus Cristo de uma forma comprometida, integrada. Então ele expressou esse tema primariamente por meio da noção de uma ideia de sabedoria que permeia toda a carta. Por exemplo, os cristãos deveriam ser maduros. Capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele já está mexendo aqui que no meio das tribulações, meus irmãos, versículo 3, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu quero perguntar para você se as provações da sua vida tem dito que a sua fé foi aprovada. Se foi aprovada, gera perseverança. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ontem eu vi um vídeo que vem lá do mundo árabe, cristãos árabes entrevistando famílias que perderam os seus entes queridos decapitados. Como você acha que eles estão? Está agora já postado com legenda. É como se você estivesse na igreja primitiva. Eles estão se alegrando. Estão vivendo isso aqui, ó. Tende por motivo toda alegria. Estamos muito alegres, felizes. Pelos, pelo privilégio que o Isa está nos dando. Eles, eu tenho que agradecê-los, eles estão nos colocando no reino de Deus. Estamos sob o toque da glória de Deus. Estão falando sério que estão falando? Sim. Estamos aqui muito felizes. Nossos entes queridos tiveram o privilégio de serem mártires por Cristo. E nós estamos muito felizes porque eles gravaram. E eles não tiraram o som. E eles morreram declarando e adorando a Jesus Cristo. Muito obrigado vocês por terem deixado gravar. Nós estamos aqui em alegria e em júbilo. Nossos entes queridos adoraram a Cristo na hora da morte. Isso é uma força para nós. O mundo cristão aqui está todo força e todos querendo o privilégio de morrer por Cristo. Aí ele faz uma pergunta. Vocês serão capazes de perdoá-los? Ele disse, acabo de sair da casa da minha mãe. E sabe o que minha mãe disse? Que perdeu dois filhos. Se eu encontrasse eles, eu convidaria eles para vir para minha casa. Eu atenderia eles. Eu os abençoaria. Gente, você começa a ouvir isso. Isso é lindo demais. Então, é alguma coisa totalmente doida para nós, se você pensar. Qual é o seu compromisso com Cristo? Qualquer coisinha, probleminha, tem gente que já abandona a igreja. Não estou indo mais. Não estou indo mais, não. Eu sou desigrejado. Estou nessa moda aí, desigrejado. Eles confundem desigrejado, realmente é descrinizado. Não existe vida cristã sem igreja. Primeiro que você é chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E Cristo vem buscar a sua noiva. Não vem buscar você. Está fora. Está fora. Tiago mexe nisso que nós estamos vendo neste momento. É assustador. Mas é que nós não estávamos preparados para viver isso, que, a igreja, que hoje a igreja ela está vivendo o maior nível de perseguição e mártires desde a igreja primitiva. Irmãos nossos estão entregando suas vidas por amor a Cristo e fazendo com júbilo. Tiago, acho que você não sabia disso, né? Que você ia falar. E nós estaremos nessa semana ouvindo isso. Olha só, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Sabe o que eu vi no vídeo lá das famílias? Toda alegria. Toda alegria. Você pensou que eles estavam reclamando? Você que está triste, eles estavam alegres. O passar-vos por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação é para deixar você a ponto que Deus quer que você esteja. Eu sei que você muitas vezes diz, Deus, eu preciso crescer. Bem, então, Tiago diz como que Deus faz. Uma delas é provação. Outra delas é a palavra. E aí, no versículo 5, ele diz, se porém, algum de vós necessita de sabedoria, porque para enfrentar isso que eu estou falando, provação, ele termina de falar provação, e já diz, você precisa de sabedoria. Por quê? Eu estou falando de provação, sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria é algo que Deus dá, diz que ele não lhes impropera. Isto é, Deus não rejeita dar. Eu tenho dito nesse texto o seguinte: se um ateu pedir a Deus sabedoria, Deus dá. Porque ele dá a qualquer um sabedoria. Porque sabedoria é a arte de aplicar as verdades de Deus. Ser-lhe-á concedida. Agora, aí eu disse: Senhor, eu não tenho fé, o que, que eu faço? Me dá sabedoria. Agora, olha o que diz o texto. Vai continuar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui está dizendo de novo a coisa dividida. A gente acaba de pedir sabedoria e depois a gente começa com as asneiras nossas. Senhor, eu quero sabedoria para andar com a tua sabedoria. Isso é fé. Fé é dizer assim: olha, Deus, eu não tenho fé suficiente, mas eu preciso de sabedoria. Sabe aquela coisa íntima? Ser autêntico. Eu tenho dito muitas vezes que eu tenho que pedir até sabedoria para ter fé. Agora, essa fé vem de onde? Veja lá. As provações, as lutas, depois vai dizer, a palavra. Mas à medida que você é provado, você vai dizendo assim: Deus, eu preciso de ti mesmo. Chega uma hora que você está revoltado, aí diz: Deus, mas eu preciso de ti mesmo. E você vai se entregando, e você vai se entregando, e você vai se entregando. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: a gente coloca a fé dentro da firmeza da palavra de Deus. Aqui ele não está mexendo ainda na palavra, mas você vai ver que vai mexer daqui a pouco. Quer dizer, eu tenho que firmar minha fé na palavra. O que os comentaristas dizem, a dificuldade de Tiago, é que Tiago, ele pega os assuntos, ele não tem assim uma sequência, sabe? Parece que está cheio de ideias picotadas no meio. E você tem que ir pegando e dizer: espera, como que isso liga com tal coisa? Você tem que fazer as ligações, né? Então ele está falando de você lançar uma vida de integridade. Olha só no versículo 8. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que, que isso tem a ver? Significa, de novo, aquilo que eu falei. Nós não podemos viver uma vida dividida. Nós precisamos dizer: olha, eu vou lançar fé na palavra de Deus, dá-me sabedoria, eu quero isso na minha vida. Senhor, dá-me sabedoria, principalmente nós que somos filhos de Deus. Irmãos, dá-nos sabedoria, Senhor, eu quero sabedoria para entender a tua palavra, para firmar na tua palavra, para preservar na tua palavra, para enfrentar as tribulações. E aí Tiago fala sobre as lutas, vai dizer: olha, as circunstâncias terrenas são transitórias. O que, que ele está com isso dizendo? Que a palavra de Deus é permanente, que a promessa de Deus é permanente, mas as provações são transitórias, as lutas são transitórias. Tem uma canção antiga que diz: a luta vem e passa, não desanime não, passa mesmo, mas passa porque vem outra depois. E você tem que saber que sempre haverá novas lutas, sempre haverá novos problemas. Então não desanime. Olha só, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Já começou a mexer aqui com o rico, logo de cara. Vocês dizem: olha, a igreja tem pessoas que têm uma condição humilde. Qual é a sua riqueza? A sua dignidade. Olha a sua dignidade. A sua dignidade em Deus. A sua dignidade em Cristo, a sua dignidade como imagem e semelhança de Deus. E o rico? O rico, glorie-se na sua insignificância. Interessante. Um tem que subir, o outro tem que descer. O rico tem que saber o seguinte: a minha glória é a falta de glória. E olha o que o texto diz: porque ele passará como a flor da erva. rico, você não passa de uma flor de erva que vai secar. Sua riqueza é nada. O que vale é a sua dignidade em Deus. Então o Tiago bota o cara no lugar certo, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É como se fosse o orvalho mesmo que seca. Gente, a nossa vida passa. A nossa vida voa. A nossa vida é um conto ligeiro. A nossa vida é um abrir e fechar de olhos. Ontem eu estava ontem na primeira igreja, na celebração de 50 anos de ordenação do reverendo Matias Quintela de Souza. Eu me lembro que eu o conheci em 1968, ele era 2 anos só pastor, ontem estava comemorando 50 anos, 50 anos se passaram. Em janeiro desse ano eu fiz 40 anos de ordenação, daqui 10 anos vou ter que ter um jubileu também. Esses 10 anos você acha que vai passar, demorar muito? Voa. Eu estou falando aqui agora, daqui a pouco, estou convidando vocês para o jubileu de ouro. Gente, o tempo passa. Os latinos tinham uma frase que dizia, tempus fugit. Tudo vai. Tiago está dizendo isso. Tiago está dizendo isso. Faça coisas que têm valor eterno. Faça coisas que tenham, que ecoem na eternidade. Semana eu sentei com um empresário que tem 15 empresas, lá do Mato Grosso. Eu olhei para ele e disse, faça coisas na terra, que ecoem na eternidade. Era bom, porque eu já tinha estudado, no mesmo dia que eu estava lendo Tiago, se você não fizer algo que ecoe na eternidade, toda a sua riqueza não passa de um orvalho ao sol do meio-dia. Queridos, olhe para esse texto. E veja que, antes de falar da palavra, ele está falando das lutas. As lutas que nos levam ao crescimento. Cuidado com esta vida dividida. Ele fala em obedecer o reino. Então nós temos que olhar tudo isso. No versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Veja, com perseverança. Com perseverança. Então a ênfase de Tiago é a perseverança aqui. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Seu tesouro é outro. Suas lutas estão aqui, mas o seu tesouro está lá. E isto está vindo. Por isso, o texto está dizendo muito claro. O que você tem de bom na sua vida vem de Deus. Olha o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que ele está dizendo? Tudo é transitório. Deus é permanente. Deus não muda. Deus está no trono. Então, quando as coisas estiverem difíceis para você, olhe para o trono e diz, Senhor, não muda, o Senhor continua no trono. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus das promessas. Ele é Pai. Não há mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Sabe o que ele está dizendo? Somos filhos da palavra, e a palavra permanece para sempre, a promessa permanece para sempre. Lutas e provações existem, são transitórias, vem e passa. Você vai aperfeiçoando sua fé. Como que eu aperfeiçoo a fé? À medida que eu sei quem eu sou gerado por Deus, pela palavra, por vontade de Deus. O Senhor me gerou em Cristo pela sua palavra. Eu sei quem eu sou, porque eu sou quem a Bíblia diz quem eu sou. Essa identidade me faz enfrentar as lutas. Por isso, quando as coisas estiverem todas difíceis, sabe o que você faz? Volte-se para cima. Eu gosto sempre de dizer que um dia Israel olhou para trás e estava o exército do faraó vindo. De um lado, montanhas. De outro lado, montanhas. E na frente, o Mar Vermelho. Só tinha uma saída. Sabe para onde? Para cima. E eles começaram a orar a Deus. É assim mesmo. Aí Deus fez o quê? Abriu o mar. E deu uma ordem. Dize ao povo de Israel que marche. Atravesse o problema. Atravesse a luta. Lá tiveram novas provações. Mas Deus está querendo fazer algo com Israel que quer fazer comigo e você. Deus quer nos libertar de nós mesmos. Ah, estou muito irritado. Tá bom, então fique mais um pouco irritado. Enquanto você não se libertar de você mesmo, você vai continuar no deserto. Enquanto você não for livre totalmente de você. Porque Deus quer que você descubra que é nele que você tem tudo. Ele me gerou pela sua vontade, pela sua palavra. E olha o que o texto diz, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago está dando a sua identidade, eu sou uma primícia das criaturas de Deus. Em Cristo, pela palavra, ele me fez primícia. As primícias do coração de Deus. No meio das lutas, das dificuldades, das provações, das coisas que parece que vão dar certo e não dão, das promessas que falham, das pessoas que prometem e não fazem, das decepções. Tiago está dizendo para nós, fique firme. Você é primícia do coração de Deus. Você é projeto dele. Por isso, nas horas mais difíceis, se glorie na sua dignidade, na sua identidade em Deus. Se você é rico demais, se glorie na sua insignificância, porque Deus é a sua riqueza. Veja que é bem prático, né? Tiago está nos ensinando a andar com Deus. Então, gente, nós precisamos de sabedoria. Então, ele quer que a gente seja liberto de uma mente dividida. Cuidado com a mente dividida. Olha, versículos, eu vou voltar para você ver o que é a mente dividida. Capítulo 1, versículo 6, ele está dizendo cuidado com a sua mente. Esse negócio de você vai para lá, vem para cá, nada disso. Cuidado com a sua mente dividida. Versículo 6 até 8, ele está falando... que nós não podemos ter a mente dividida, temos que estar firmes, no quê? No que Deus falou e na sua palavra. Ele está falando sobre a gente viver uma vida insensata. O que é o insensato? Capítulo 2, versículo 20, olha só o que diz o 2:20, ele está dizendo que queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Ele está dizendo, esse negócio de viver, eu creio, mas não faço nada, de novo está dividido. Você está sendo insensato. Ele está dizendo que nós precisamos aprender a decidir as coisas de uma forma correta. Capítulo 3, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, ele está fazendo uma contraposição da sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, e nós precisamos entrar na sabedoria de Deus. Então ele está lutando contra essas coisas totalmente divididas. Então, irmãos, é incrível Quando você vai pegando a Bíblia, você vê quanta riqueza aqui tem. Tiago, ele vai falar o seguinte: cuidado com a sabedoria que é do alto e a sabedoria que é do mundo. Tem gente que quer resolver todos os problemas com a sabedoria do mundo, você precisa da sabedoria do alto. Ele fala sobre o amor ao mundo, o amor de Deus. Tem gente que está dividido, ele ama demais o mundo, aí não ama Deus. Tem gente que está aqui a sabedoria, mas que é do mundo e não é de Deus. Então, veja, todo o texto dele é para mostrar que a gente tem que estar ligado àquilo que é a verdade de Deus. Bem, quando Tiago fala sobre perseverança, ele tem algo interessante. Tiago oferece duas demonstrações para ajudar a cada um de nós a permanecer firme na fé. Então, a primeira é você entender as tribulações. E no meio das tribulações, pedir sabedoria de Deus. E aí que está o capítulo 3, versículo 17, peça sabedoria que vem do alto. Sabedoria do alto, ela é pura. Versículo 17, capítulo 3, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e plena de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento, ela é sincera. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os promovem a paz, é um semear de paz. Então, é essa sabedoria que eu e você precisamos. O segundo observação que ele coloca é que a nossa perseverança na fé tem um resultado escatológico. Isso está no capítulo 5, abra sua Bíblia no versículo 6. O que ele está dizendo no versículo 6? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, no versículo 3, assim, o vosso ouro e a vossa prata, ele está falando sobre os ricos agora, vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. E aqui ele está dizendo: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Né? Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sabe o que ele está falando aqui? É escatológico. Eu vou pegar vocês. Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro de Brasília e dos políticos. E aqui está dizendo: vocês não vão escapar. Vocês roubaram dinheiro. E faltou dinheiro para a saúde. Vocês comeram no dia da matança. Todas as crianças que morreram, idosos que morreram, pessoas maltratadas, por dinheiro desviado, Deus diz: eu vou pegar vocês. Eu sou o Deus que traz justiça. Todos que vocês que desviaram dinheiro dos transportes, e as estradas estão matando pessoas, vocês são os assassinos. Eu vou pegar vocês. O problema não é esse. O problema é quem votou neles também. Entenderam ou não? Sobra para nós também. Deus diz: todos estão envolvidos. Deus é o Deus escatológico. Tiago pega pesado. Pega pesado. Entenderam ou não? Vocês não esperavam que ele ia pegar nisso. Quanta riqueza. Ferrugem. Está aqui, ferrugem. Olha só no versículo 4, é tão pesado, né? Ele diz, salário retido com fraude. Estão clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês pensam que eu não estou ouvindo? Está tudo aqui. O Deus que escutou o clamor dos filhos de Israel no Egito tem ouvido o clamor de todos os trabalhadores que estão sendo passados para trás. Todos os aposentados que estão passados para trás. O clamor deles chega ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Por isso que eu digo, a Bíblia é melhor do que os jornalistas, viu? A Bíblia fala mais pesado. A Bíblia vai mais fundo. A Bíblia é pesada. Esse Tiago não é brincadeira, não. Ele mexe comigo e com você. Estamos enfrentando lutas e provações. Então esse texto é forte, porque no capítulo 5, versículo 11, diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Sabe o que está dizendo? Você fique firme em Deus no meio das lutas e provações, porque Deus vai dar a última palavra. O bandido, o corrupto, não tem o ponto final. Deus vai fazer do seu jeito. Viste o fim que o Senhor deu a Jó. O seu destino é bom em Deus. Deus vai te dar vitória. Gente, esse texto é para nos levantar. Então, você olha o texto, e se você, o capítulo, o livro é tão fácil que está para você ir e vir, né? Meus irmãos, tende por motivo de alegria, versículo 2 do 1, passar por várias provações. Alguém aqui conhece essa palavra várias? Várias. Provações. Nós precisamos compreender que tudo isso Deus está nos levando para dentro dele. Então nós não podemos separar fé e obediência. Capítulo 2, versículo 14. Vamos ligar as duas verdades. Então fé e obediência. Você tem fé? Então obedeça. Porque versículo 17 diz, a fé, se não tiver ação, é uma fé morta. Os seres humanos estão perdendo as verdades de Deus. Irmãos, cuidado para não ser, para você não viver uma vida, sabe, uma vida falsa. Tem muita gente carregando a vida na base da inveja. Capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade, né? Porque essa não é a sabedoria do alto. Tem gente que por causa das lutas, por causa do sucesso dos outros, vive o coração cheio de inveja e cheio de amargura. Temos que ser libertos disso. Nós temos que ter uma boca que abençoa. Cuidado para você não caluniar a pessoa. Capítulo 3, versículo 9, olha o que diz. Sobre a boca, sobre a língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Tem gente que vem na igreja, bendiz a Deus, Senhor e Pai. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A mesma boca. E aquele um ainda que fala para o seu irmão assim, eu te amo. Aí lá fora fala mal dele. O que você acha? O cara já sai, o Tiago já mexe aqui, ó. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente, alguém está com a Bíblia aberta? 3:10, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Cuidado com o que você fala. Cuidado com essa vida dividida. A sua boca abençoa, bendiz a Deus e amaldiçoa. Que texto pesado. Versículo 11, pode colocar aí, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e videira figos? Tampouco, a fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago está dizendo, gente, está na hora de acabar com essa vida dividida. Você é o tempo todo o que é? Esses dias eu estava vendo um elogio de uma pessoa fantástica numa rede social. Eu gosto dos seus livros, porque você é o que você escreve. E você escreve o que você é. Tiago é assim. E Tiago está dizendo, você precisa ser o que você cultua. Sua boca abençoa. Bendiz a Deus. Não pode amaldiçoar o irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Não pode. Essa é a vida unificada. E essas paixões pecaminosas, elas estão guerreando dentro de nós. Versículo 1, capítulo 4. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Toda briga, toda confusão, toda vibração ruim vem de você mesmo. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tende, porque não pedis. Você está buscando um lugar errado. Volte-se para Deus. E muitos de vocês estão pedindo, mas não recebem. Porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Quer dizer, você quer que Deus abençoe você por causa de você. Você precisa alinhar sua vida com Deus. Você tem que pedir para que Deus seja honrado e glorificado, que você esteja no plano dele. Então tem gente querendo amizade do mundo, aí ele quer as coisas por causa da amizade do mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aí vem os teólogos da prosperidade propagando para você ser rico, porque é amizade com o mundo. Aí que é Deus para abençoar você, para continuar com a amizade com o mundo. Tiago, corta isso de vez. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que incrível esse texto. Vida dividida de novo. Você pode usufruir das coisas da vida, mas o seu amor central é Deus. É aquela linguagem de Jó, ainda que me mate, nele esperarei. Eu não abro mão de Deus. Tem gente que começa a ter problemas e já abandona Deus, sabe por quê? Porque ele não está concentrado em Deus, está concentrado nele, ele quer Deus para trabalhar para ele não vive para Deus. Perdeu a fé, perdeu nada, Deus só mostrou que era falsa. Só para mostrar que era falsa. Ah, tem gente perdendo a fé. Tem nada. Deus está, pela sua graça, nas provações, mostrando o seguinte: você era uma farsa. Se converte. Volta para Deus. Provação é para mostrar que você não era nada. Pensou o cara viver a vida toda pensando que está, morre e vai para o inferno. Pô, mas eu cria o tempo todo, era tudo falso. Aí Deus, por que o senhor não mandou provação para eu ver que era? Então Deus está mandando para mostrar mesmo. Vamos ver se você aguenta. Perseverou, provou, aguentou, cresceu. Qual é a sua firmeza? A palavra? A misericórdia de Deus? A promessa de Deus? Tiago está falando isso. Eu preciso ler esse texto porque é tão forte. Olha, versículo 5. Ora, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, tem algo que não coaduna com Deus, soberba. Interessante que a Bíblia não diz que Deus resiste o pecador, mas diz que Deus resiste o soberbo. Mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. De novo ele está falando, cuidado com o coração dividido. O versículo 10 é muito incrível, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. No 11, olha, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você está querendo ocupar o lugar de Deus. Isso é pecado. Quem foi que te fez Deus? Deus é o legislador. Você está pegando o lugar dele. Quem? Um só o legislador, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é? Quem é você? Como diz aquela propaganda, né? Não sabe nada, não, inocente. Quem é você? Quem é você que julga o próximo? Quem é você? Quem consegue responder essa pergunta? Quem te colocou no lugar de fiscal de Deus? Meu Deus, que texto forte. Mas Tiago quer nos levar para a gloriosa fidelidade de Deus. Tiago quer nos levar que no meio de todas as lutas e dificuldades temos que depender de Deus. Perseverança vai nos levar à maturidade. Eu quero terminar, por causa do horário, no versículo 7 do capítulo 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Cristo vem. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sabe o que ele está dizendo? Seja como um lavrador paciente, continue semeando. Semeando sua fé na palavra de Deus, na vida de Deus. Fique paciente. Sede vós também pacientes. E fortalecei o vosso coração. Pois a vinda do Senhor está próxima. As lutas estão aí, provações várias. Começa falando de provações e termina falando do escatológico, da vinda do Senhor. Irmãos, não vos queixeis, uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Com a medida que medirdes, lembra que ele falou isso? Sereis medidos. Tem gente que diz, não, eu sou crítico mesmo. Comigo é 8,80. Tá bom, esse é teu metro? É, é ele que, esse metro que ele vai usar com você. Bom, né? O método que você usar para o teu irmão é o mesmo que Deus usa com você. Vocês lembram uma vez que eu digo que eu, depois que eu descobri isso, resolvi mudar de metro? Eu quero um metro seguinte, eu quero um metro de um metro de amor com 100 centímetros de perdão e com 1.000 milímetros de misericórdia. Quem quer esse metro? Usa esse metro com o teu irmão, que é esse que Deus vai usar com você. Com a medida que medirdes, sereis medido. Está escrito, hein? Não vai dizer, não sabia. E Tiago diz que você não adianta saber, você tem que praticar. Então pratique isso. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, completa a tua palavra em nossas vidas e nosso espírito, pelos textos que temos lido hoje, para o louvor da tua glória. E que o teu povo pratique essa palavra. E dá sabedoria a isso, em nome de Jesus. Amém.